Então o povo clamava, e Deus ouvia o clamor e levantava um libertador. E novamente o povo vivia em paz durante um período, mas aí vem novamente a desobediência ao Senhor. Então, um ciclo de obediência e de desobediência. Na verdade, esse livro tem este propósito de mostrar a nossa fraqueza enquanto ainda pecadores, pecadores justificados, mas ainda pecadores. E diante desta fraqueza, que é notória a todos nós, a necessidade de um libertador fiel, eterno, constante, perfeito, que é Cristo. Então esse livro ele aponta para a nossa fraqueza, para a necessidade de um libertador perfeito, eterno, poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 12 do capítulo 3 de Juízes, me acompanhe na sua Bíblia, por favor. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de dois gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude saiu por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram aos servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida, está aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhe disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10 mil homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel. A terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangá, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Vamos orar, meus amados? Pedir ao Espírito Santo de Deus que ilumine as nossas mentes nessa manhã, de maneira que venhamos a compreender a sua palavra e a sua verdade para as nossas vidas nessa manhã. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, perfeita, Senhor Deus, poderosa, alimento para as nossas almas, palavra esta que fortalece a nossa fé, que renova o nosso ânimo e que, acima de tudo, nos instrui a respeito da tua vontade para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo, nesta manhã, fale a cada coração, segundo o teu querer e a tua vontade. Que teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, para compreendermos e percebermos a verdade da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, na compreensão desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, temos diante de nós uma narrativa excepcional. O narrador, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nessa narrativa a respeito de Eude, esse juiz, do rei Eglon, dos moabitas, desse contexto de desobediência do povo de Deus e, consequentemente, disciplina de Deus sobre o seu povo, é importante nós percebermos os detalhes do texto, porque o autor nessa narrativa, repito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quer nos chamar a atenção para os detalhes e como que desenha em nossa mente a cena que está acontecendo, para nos chamar a atenção para as verdades aqui contidas para as nossas vidas. Verdades estas que revelam a glória de Deus, que revelam o ser de Deus, e que revelam a nossa fraqueza e, portanto, a necessidade de um libertador. Mais uma vez, o povo quebra a aliança com Deus. Mas daqui por diante, o narrador, o escritor bíblico, ele não vai especificar mais qual era o pecado. No início, ele registra que o povo vai se render culto aos baalins e postes ídolos, ou seja, no início, o autor, o escritor, registra a causa: idolatria. Estavam trocando Deus por outros deuses. A causa vai ser essa. E a partir agora, de agora, o narrador não mais especifica o pecado, mas apenas diz: fizeram o que era mal perante o Senhor. Até o final agora do livro de Juízes. Se reportando à causa principal, que era idolatria. Trocar Deus por outros deuses. Um ídolo em nossas vidas é tudo aquilo que nós amamos com muita força, com muita paixão. Ídolo é aquilo que nos esforçamos muito para preservar em nossas vidas. Ídolo é aquilo que nós dizemos que, se nós perdermos, a nossa vida não tem mais sentido, a nossa vida acaba. Isso é um ídolo. Ídolo é aquilo que, quando alguém tenta arrancar de nossas mãos, ficamos zangados, ficamos bravos, brigamos, porque nós dependemos daquilo. Isto é um ídolo. Jezabel, quando tomou conhecimento das mortes dos profetas de Baal, através da pessoa do profeta Elias, ela ficou furiosa. Eu vou matar você, assim como você matou os meus profetas. Ela fez isto, porque o ídolo dela era Baal, e aqueles profetas estavam a serviço dela. Aquele ídolo Baal trazia para ela um status quo na sociedade de líder, de mulher empoderada, podemos dizer assim. Quando ela perde aquilo, ela se sente como ninguém. Quem sou eu agora sem Baal? Por isso que ela fica enfurecida e vai tentar tirar a morte do profeta Elias. Então, ídolo é isso. É algo que nos engana, que nos dá a sensação de poder, que nos dá a sensação de felicidade, quando, no entanto, no fundo, nos traz é miséria, é a ira, é a mão de Deus sobre as nossas vidas. E o que o ídolo, no final, nos revela dentro de si é desgraça, é o pecado. Quando alguém se apega tanto a um ídolo, que no final percebe o que de fato o seu ídolo lhe traz, não coisas boas, coisas ruins. Aqui nós temos o povo pecando mais uma vez, caminhando para a idolatria, substituindo Deus por outros deuses. O autor chama a atenção, começa então no verso 12, para o fato de que quem governa, quem determina os fatos históricos, não são os reis, não são os imperadores, não são as autoridades, mas Deus que comanda todas as coisas, e que nada acontece sem a sua ordem, sem a sua, o seu comando. Veja o que diz o verso 12, na parte final diz: mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos moabitas, contra Israel. Eglon vai subjugar Israel, não por causa do seu poderio militar, sua força militar ou política, mas ele vai subjugar Israel porque lhe deu Deus permissão, porque Deus vai usar este rei, esta nação ímpia, para disciplinar o seu povo. Era este entendimento que os apóstolos tinham ali em Atos dos Apóstolos. Nada acontecia, nem mesmo a morte de Jesus, quando eles dizem, de conforme Deus havia pré-determinado. Portanto, aqui Eglon, rei Eglon, vai entrar na história de Israel pela permissão de Deus. Deus permite, ou Deus dá poder a esse rei, para que ele possa subjugar a Israel. Outro detalhe, no verso 13, o rei ajuntou consigo filhos de Amon e os amalequitas e feriu Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. Essa cidade das palmeiras, também conhecida como Jericó. Se você voltar um pouquinho para o livro de Josué, você vai ver que foi a primeira cidade que Israel conquistou de maneira milagrosa. Deus interveio, os muros de Jericó caíram e a cidade foi tomada. Mas agora os amalequitas tomam essa cidade, os moabitas vêm e restauram essa cidade, não deixam mais nas mãos dos israelitas. Veja que quando o povo de Deus ele caminha de maneira diferente daquilo que é delineado por Deus na sua santa palavra, sempre nós vamos entender que as vitórias sobre os desafios ou o próprio inimigo, ela é comprometida. Essa cidade das palmeiras, conhecida como Jericó, foi tomada pelo poder de Deus. O povo se santificou sob a liderança de Josué, mas agora ela é tomada pelos inimigos, porque o povo fizeram o que era mal perante o Senhor. Durante 18 anos, então, a partir de agora, o povo vai servir aos moabitas, vai servir ao rei dos moabitas, Eglon. Então, constantemente, eles teriam que levar tributos e oferendas ao rei. Todo o povo de Israel agora se juntava para colher e aí separar o melhor que eles tinham, não para Deus, mas agora para o rei dos moabitas, Eglon. Depois de 18 anos, versículo 15, o povo clama ao Senhor. Veja que eles demoraram 18 anos para clamarem ao Senhor, para se curvarem, se arrependerem e clamarem ao Senhor. Eles clamam ao Senhor e Deus então lhes suscita um libertador. Isso prova, meus irmãos, que não há outro caminho, não há outro meio ou outra pessoa a qual nós podemos recorrer e obter então a libertação ou o libertador. Não há outro, apenas em Deus. 18 anos se passaram e eles clamam a Deus, e Deus então lhe suscita libertador. Eude vai ser um libertador, um dos juízes, que vai se destacar nos detalhes. Eude vai ser um dos juízes que, após a libertação dos moabitas, o povo vai ter 80 anos de paz. A terra vai ficar em paz 80 anos. Dentre todos os juízes, ele foi, Eude, o período dele em que o povo teve mais paz, 80 anos. No entanto, nos chama a atenção aos detalhes deste homem. Primeiro, a condição física dele. Por que que o autor bíblico faz questão de apontar um detalhe que para nós não tem muita importância, né? Ele faz uma descrição física de Eude. Ele diz: Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. A palavra aqui, canhoto, no hebraico, significa que ele tinha uma deficiência na mão direita, por isso que ele usava a mão esquerda. Não se há os detalhes quanto a esse defeito físico na sua mão direita, mas que ele apenas utilizava e podia utilizar a mão esquerda. Mas um detalhe que o autor bíblico coloca para a gente é que ele é da tribo de Benjamim. Ele era benjamita. A palavra significa filhos da mão direita. Mas ele não tinha mão direita. Ele era canhoto, só tinha mão esquerda. Veja, para a intenção do autor, para mostrar que Eude não se qualificava, apesar de ser da tribo daqueles filhos da mão direita, ele não se qualificava, ele não se enquadrava no status quo dos guerreiros. Ele era canhoto, filho de Gera e benjamita. E talvez por isso, olha novamente a narrativa bíblica, que o povo de Israel o escolheu para levar as oferendas para o rei Eglon, porque ele não apresentava perigo, ele não podia utilizar a sua mão direita. E quem o avistava deficiente da mão direita entendia que ele não oferecia perigo algum. Era inofensivo. Ele não tem a mão direita para guerrear. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos moabitas. Então ele foi escolhido porque aparentemente não oferecia perigo algum para o rei Eglon. E todos que eram guerreiros sabiam muito bem disso. Ele não podia empunhar a espada, então não oferecia perigo. Era alguém, portanto, que não se enquadrava, né, no modelo, vamos dizer assim, de guerreiro. Era alguém que era inapropriado. Ainda diz no verso 16, Eude, então, ele vai então pensar de como ele poderia ser usado por Deus. Veja que quando o texto diz: levantou Deus um libertador chamado Eude, é que toda essa missão que ele se propõe a fazer está dentro do propósito de Deus: libertar o povo da opressão de Eglon, rei dos moabitas. Ele então, diz o texto, prepara um punhal de dois gumes, comprimento de um côvado pequeno, e o cingiu debaixo de suas vestes. Olha novamente o que o autor faz do lado direito. Então quem via Eude caminhando com a espada no lado direito, mas no entanto sem ter a mão direita, não tinha medo dele. Esse homem é canhoto, ele não sabe nem empunhar a espada. Mostrando, o autor está querendo ressaltar, pintar um quadro em nossa mente das fraquezas de Eude diante da sociedade, da sua condição limitada, que na perspectiva daquele povo, o povo de Israel, Eude não representava perigo algum, e por isso, olha, vamos mandar ele então levar os tributos lá, o tributo para o rei Eglon. No versículo 17, diz que levou o tributo ao rei Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Ele chama também a esse detalhe. A palavra hebraica aqui é grande javali. Era muito gordo. O que o autor bíblico está querendo chamar a atenção? É para o fato, quando da morte do rei Eglon, e você já leu aí, me acompanhou na leitura, viu os detalhes, de que quando ele sofre ali a punhalada, né, podemos dizer assim, de Eude, e ele fica lá, exala mau cheiro, que os guardas chegam na porta e dizem, não, ele deve estar aliviando o ventre. Tão grande era o mau cheiro que exalava naquela sala daquilo que havia saído de dentro do rei Eglon. O que o autor bíblico está chamando a atenção é um fato de que os ídolos, quando nós adoramos um ídolo, nós nos tornamos como eles. De que aquilo que nós oferecemos ao ídolo nosso cada dia, na verdade não produz para nós coisas boas e agradáveis, mas aqui representa de uma maneira muito simbólica podridão que tem dentro do ídolo que você cultua e serve. Eglon vai ser esse ídolo aqui representado, homem gordo. Diz o versículo 18 em diante que Eude entra com a comitiva. Olha o verso 18. Porém, ele entregou o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Ele entra com o grupo diante do rei Eglon e entrega ali o tributo. Mas para chegar até a sala do rei Eglon, existia uma antessala que havia nela espalhadas várias esculturas de deuses, vários deuses pagãos ali. Porque o rei estava naquela sala e ele entendia que os deuses iriam lhe proteger de qualquer atentado. Veja que Eude, quando sai daquela sala do rei, ele vai passar novamente pela sala, a antessala que tem os deuses, as imagens, os ídolos. Veja o verso 19, veja a narrativa. Porém, voltou, ele está falando de Eude, porém, voltou do ponto que estava, que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse ao rei, tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. Por que que ele faz isso? Ele poderia parar de qualquer lugar, não é verdade? Mas o narrador bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, está chamando a atenção para o fato de que nenhum outro Deus ou um ídolo, ninguém pode te guardar da ira de Deus, da mão de Deus. O rei Eglon se sentia seguro, porque para chegar até a presença dele, teria que se passar pela antessala onde estavam os seus ídolos. E Eude, quando está retornando, ele para em frente ali aqueles ídolos e disse, rei, eu tenho uma palavra para dizer-te. O rei entende, porque ele está ali diante dos deuses, dos ídolos, que ele teria uma palavra dos deuses para lhe dizer. E por isso que ele, em secreto, chama Eude para uma sala reservada. Ah, ele tem uma palavra dos deuses para mim. Ele se sentia protegido. Eude, sem o braço, a mão direita, não poderia causar problema nenhum para ele. Eude, então, é convidado pelo rei. O rei manda ele se calar, não diga nada aqui. Quero ouvir em secreto. E o convida então, pede para todos saírem da presença. E Eude entra numa sala, verso 20, de verão, que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse. Agora Eude vai dizer para Eglon, o rei dos Moabitas, que ele tem uma palavra não dos deuses, mas do Deus de Israel. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus era a palavra de julgamento contra o rei Eglon. É uma palavra de juízo contra o rei Eglon. E é isso que acontece no decorrer do texto, quando ele puxa a sua espada. Eglon se levanta da cadeira e Eude, estendendo a mão esquerda, puxou, diz o texto, seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude saiu por um postigo. Saiu e fechou a porta e deixou o rei lá, morrendo. Os soldados, seus guardas, percebem a demora e tentam entrar e sentem um mau cheiro. Dizem, não, o rei deve estar aliviando o ventre. Mas com o passar de muito tempo, eles conseguem abrir a porta e encontram o rei Eglon morto, inerte, cheio de podridão, as tripas para fora, morto ali no chão. Não era nada, não era ninguém, não podia fazer nada por ninguém nem por si próprio. E Eude foge então em direção ao povo de Israel e ele toca a trombeta e convoca o povo de Israel para a batalha, porque Eglon está morto. O líder dos moabitas, o rei dos moabitas, está morto. Mais um detalhezinho: todos os juízes, eles lutam liderando uma grande batalha. Por exemplo, no próximo juiz que a gente vai ver, no caso de Débora e Baraque, a gente vai ver liderando um exército de 10 mil homens. No entanto, aqui Eude, ele vai só. Ele vence só, ele luta a sua luta só. Considerado como alguém inabilitado para a batalha, porque não tinha mão direita. Alguém que até poderia sugerir aspecto irônico, os benjamitas, filhos da mão direita, mas não tem a mão direita. Alguém que diante do povo de Israel jamais passaria a ideia de que aquele homem canhoto poderia ser o libertador de Israel. Jamais passaria na mente de alguém. Eude, portanto, meus irmãos, aqui ele aponta para a necessidade de um libertador perfeito. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos sabem disso quando leem os evangelhos, foi tido como alguém que jamais poderia ser o libertador de Israel, o Messias, segundo a própria perspectiva e expectativa dos judeus. Jesus veio de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus de Nazaré, filho de José o carpinteiro, sei quem é. Jesus, nós sabemos quem é, nós somos criados com ele. Então, havia na mente dos judeus na época de Jesus um conceito de que Jesus jamais poderia ser o Messias. Ele jamais poderia preencher os requisitos para ser rei em Israel. Deus, ele, como Paulo diz em Corinto, ele usa as coisas pequenas, as coisas loucas deste mundo, para envergonhar as que são. Deus utiliza da fraqueza para vencer os fortes e envergonhar os fortes. Temos um outro juiz aqui, que é apenas um versículo, né, do versículo 31, Sangar. Ele vai vencer 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Que arma estranha, uma vara pontuda na frente para tanger um boi, e ele vence 600 dos filisteus. Então veja como o Espírito Santo coloca essas duas histórias em uma só, para chamar a atenção, para que na verdade não é a nossa força, não é a nossa habilidade, não é o nosso poderio militar, econômico, político, que nos garante vencer, mas é o quanto nós dependemos de Deus. Deus usa um homem canhoto com um punhal, Deus usa agora outro homem com a aguilhada de bois. Que armas estranhas, esquisitas. Pois é, Deus se utilizou de uma cruz para nos salvar, para vencer o nosso maior inimigo. O nosso libertador usou a cruz, fonte de maldição, de escárnio, de loucura perante os romanos, perante os gregos, e escândalo perante os judeus. Ele usou a cruz. Quem iria imaginar que daquela cruz, onde marginais eram crucificados, iria ser crucificado o Salvador, iria ser crucificado o Rei dos Judeus? Eude nos chama a atenção para este fato da fraqueza do Messias, da fraqueza do Libertador, da fraqueza do nosso Salvador. Mas, meus irmãos, veja se não é assim que Deus trabalha em nossas vidas. O apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Às vezes o ídolo em nossas vidas é o nosso ego, é a nossa decisão de viver de maneira independente de Deus. Achamos que temos condição de governar a nossa própria vida. Aqui o livro de Juízes chama a atenção para o justamente o contrário, de que eles precisavam de um rei, de que eles precisavam de alguém comandando, de alguém dirigindo, eles precisavam de um Senhor. E esse Senhor se chama Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Quando nós não nos submetemos ao senhorio de Cristo, a obediência amorosa a esse Senhor, fazemos besteiras, corremos para os ídolos que nós criamos, e aquele ídolo nos dá prazer, nos dá a sensação de segurança, de paz. Mas vemos aqui que os ídolos não protegem ninguém, ninguém da ira de Deus. É uma falsa segurança, é uma falsa sensação de liberdade, é uma falsa sensação de poder. Como o poder nos engana, nos embriaga. Qualquer cargo, qualquer posição que nós tenhamos, o mínimo que seja, muitas vezes inflama o nosso ego. Rapidamente mudamos de posição, de tratamento com as pessoas, porque agora temos abaixo do nosso nome cargos, e achamos então que somos os melhores do que os outros. Poder é um dos ídolos, dinheiro também é um dos ídolos, que nos dá a falsa sensação de segurança, né? Aí eu posso tudo. Quantas pessoas ricas, milionárias, não morreram de câncer? Não tem hospital do câncer que salvou essas pessoas? O dinheiro não pôde lhe salvar, mas Deus pode salvar a todo aquele que crê nele. Eude, esse juiz, e Sangar nos chama a atenção para o fato de que Deus, ele é exclusivista. Ele não permite, ele não dá e nem compartilha a sua glória com outrem. Não. Deus requer de nós o primeiro lugar, para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas não serão acrescentadas, diz lá em Mateus o próprio Jesus. Busque a Deus, coloque Deus como central na sua vida, busque nele a sua alegria, busque nele a sua segurança. Pense um pouco em coisas agora na sua vida que ele tira a paz. Muitas vezes pode ser sinal de que aquilo é um ídolo, de que você não consegue descansar na soberania de Deus, de que você não consegue descansar no amor paterno de Deus sobre a sua vida. Você questiona, porque você quer aquilo, Enquanto Deus não der aquilo, eu não vou ficar em paz. E não consegue viver em paz, porque o ídolo, ele nos rouba a paz. Deus não nos rouba a paz, ele nos dá a paz. O ídolo, aqui representado pelo rei Eglon, só tem algo dentro dele. Está aqui o texto, você pensa aí o que é. O ídolo é isso. O ídolo não pode dar paz. O ídolo não pode dar segurança. O ídolo não pode lhe dar a vida eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos, nesta manhã, nos curvar diante do Senhor Todo-Poderoso e confessar os nossos pecados e dizer: Senhor, sonda o meu coração, porque não é muito fácil identificarmos ídolos em nossas vidas. Precisamos da ajuda e do auxílio do Espírito Santo de Deus. Eu ouvi uma palavra em um culto de uma determinada igreja, onde o pregador disse algo que me chamou a atenção. Ele disse: olha, nós viemos aqui para a igreja não para ouvir informação ou informações. Nós viemos aqui para a igreja para que Deus possa manifestar os milagres em nosso meio. Em parte ele está certo, porque muitas vezes nós ouvimos a pregação e ela não passa de informação. Ah, aquela pregação muito bonita, muito boa, não passa de informação. Nós viemos aqui de fato não para sermos informados, para adquirirmos informação, conhecimento, não. Nós viemos aqui, estamos aqui para ouvir o Deus da palavra falar através da palavra. Portanto, isso aqui não é uma informação, é Deus falando aos nossos corações. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Portanto, Deus está falando através da sua palavra aos nossos corações nessa manhã, e ele requer uma resposta de nós. Ah, pastor, não vou dizer nada, eu vou ficar quieto no meu canto. Já é uma resposta. Porque no reino de Deus não existe parcialidade, não existe ficar em cima do muro. Ou você crê e obedece, ou você não crê e não obedece. Entenda isso. Toda vez que você ouvir um sermão bíblico, não é informação, não é conhecimento para você adquirir, não. É Deus falando através da sua santa palavra ao seu povo, ao qual ele comprou pelo precioso sangue de seu filho Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.